Olá, eu sou Rodrigo Guedin. Hoje é 9 de junho de 2023, uma sexta-feira entre o feriado e o fim de semana. Antes de começarmos, eu peço desculpas pela minha voz. Minha garganta está um pouco estranha, não sei o que é ainda. Acho que não afeta a compreensão, mas, né, aviso dado. Na última segunda-feira, dia 5 de junho, a Apple revelou na abertura da WWDC, o evento anual para desenvolvedores da empresa, o Vision Pro. É um headset de realidade mista, um produto que havia rumores a respeito dele há anos e que, enfim, foi anunciado. É um produto bem peculiar, segundo relatos de quem esteve no evento e pôde testar o Vision Pro. Ele representa um salto tecnológico, é um produto de uma qualidade excepcional, diferente de tudo que existe no mercado e que a Apple posiciona como uma espécie de substituto de computadores, de televisores e até outros dispositivos. Essa é a desculpa da empresa para o preço, que é de $3.500, daí quase R$20.000 numa conversão direta. A gente sabe que a Apple nunca pratica conversões diretas, então é um produto bem caro. Ainda é muito cedo para saber se esse Vision Pro vai realmente mudar a maneira como a gente interage com as coisas no digital ou se vai ser um fracasso, enfim, uma decepção. Para tentar entender, eu tenho lido bastante, publiquei na newsletter do manual uma coluna com as minhas impressões à distância aqui, né, lendo os relatos de quem esteve lá e outros materiais, mas para o podcast eu pensei em chamar alguém que já trabalha com realidade virtual, com realidade aumentada e ter essa perspectiva de quem já está imerso nesse universo. Não é metaverso, a Apple não usou esse termo em nenhum momento. Então eu convidei o Pedro Caiati, ele é CEO da VR Monkeys, uma empresa que há anos trabalha com realidade virtual, para comentar aqui o anúncio do Vision Pro. O Pedro, ele é formado mestre em engenharia da computação pela Escola Politécnica da USP, com diploma duplo no Politécnico de Milano. Ele desenvolve jogos há mais de 15 anos, tem experiência internacional e em diversas plataformas e consoles. Em 2013, o Pedro fundou a Naked Monkey Games, que teve jogos finalistas em premiações e tudo mais. E aí em 2015 rolou uma mudança, ele pivotou a empresa e até mudou o nome para VR Monkey, e hoje essa empresa VR Monkey é referência no desenvolvimento de experiências de realidade virtual. Achei o papo com o Pedro muito legal, porque nós temos perspectivas assim, bem distintas. Obviamente, né, ele trabalha com isso e eu sou um mero observador. Então, achei que cumpriu bem a promessa aqui do Guia Prático, que é de trazer pessoas interessantes com perspectivas diferentes para falar de assuntos relevantes. Sem mais demora, vamos à conversa com Pedro Caiati, CEO da VR Monkey. Pedro Caiati, bem-vindo ao podcast Guia Prático.
Opa, tudo bem? E aí, como é que tá?
Tudo certo. A gente vai falar hoje, nessa entrevista, do Vision Pro. Por isso, eu convidei o Pedro, que trabalha com essa tecnologia ou algo parecido, a gente vai descobrir aqui, para falar um pouco desse anúncio, né? Mas antes disso, Pedro, gostaria que você me falasse um pouco da VR Monkey, que é a empresa que você é CEO e que faz já esse trabalho com realidade virtual. Quando surgiu, o que vocês fazem exatamente, uma breve introdução.
Maravilha. Não, falar da VR Monkey sempre me dá muito prazer, né? A gente, na verdade, está fazendo 10 anos esse ano. Começamos como empresa de mobile e tablet, como, na verdade, o nome na época, inclusive, era Naked Monkey, né, macacos pelados. Mas logo a gente começou a mexer muito com interface natural de usuário, começamos a mexer com realidade aumentada, e aí em 2014 a gente experimentou um headset de realidade virtual, que era o Oculus, o kit de desenvolvimento primeiro ainda da Oculus, apaixonamos completamente. Em 2015 a gente pivotou total para a área de XR, mudando inclusive até o nome da empresa para VR Monkey. E desde então a gente tem trabalhado com quase 100 projetos, talvez esse ano a gente feche 100 projetos no total, variando das mais diferentes áreas. Então, a gente tem, por exemplo, o Dinos do Brasil, que foi um projeto que a gente recebeu apoio pela Lei Rouanet, da Ambev, da Intel. É uma exposição permanente no Museu Catavento Cultural, que já tiveram 200 mil visualizações, é como se fosse um cinema em realidade virtual. E, por outro lado, também a gente foi a primeira empresa brasileira a lançar um jogo para o PlayStation VR e para o PlayStation VR 2 agora. Também trabalhamos durante um período muito com segurança no trabalho, por incrível que pareça, né? Hoje a gente opera numa modalidade híbrida, sendo que a gente tem algumas IPs próprias, né? Algumas propriedades intelectuais próprias, nossos próprios jogos. Estamos com um pipeline de 3 jogos rodando ao mesmo tempo. E a outra parte da empresa trabalha com outsourcing. Significa que a gente trabalha para grandes renomes da indústria de realidade virtual mundo afora. Então, hoje a gente está trabalhando com projetos assim de franquias enormes, super mundialmente conhecidas e com os top players do mercado, inclusive os caras que estão entre os top 10 maiores jogos de realidade virtual assim de todos os tempos.
Muito bem. Acho que acertei no, na escolha do entrevistado. Por anos aí, a gente falou-se ou especulou-se que a Apple estaria desenvolvendo um headset de realidade virtual ou de realidade aumentada. E esse produto finalmente chegou, ou foi anunciado. É o Vision Pro. Quais foram as, eu imagino que você tenha visto a apresentação na segunda. Quais foram as suas impressões iniciais desse produto?
Ah, já tinha essa expectativa bem clara, muitos vazamentos, inclusive a respeito do preço, do material, da resolução da tela. Então, algumas coisas não eram tão novidades. O que eu achei bastante interessante foi que a Apple se ateve realmente numa estratégia similar à que a Meta estava aplicando com o Meta Quest Pro, que é um produto para utilização profissional, é um produto, não é um produto gamer, não é um produto, né? Essa área de jogos deu tão certo em realidade virtual que você imaginaria que talvez eles tentassem entrar um pouco nessa área, mas não. É, ficou muito claro que, apesar de estar utilizando um headset de realidade virtual com pass-through, né? Então, que permite ter uma experiência de realidade aumentada, a Apple está focada realmente na realidade aumentada. Uma grande possibilidade, né, de um futuro onde a gente consiga ter basicamente telas flutuantes interagíveis ao nosso redor. E isso foi, acho que, o ponto que mais me marcou. Ela simplesmente falando: olha, o nosso foco é você usar aplicativos como do iPad ao teu redor. A gente não está necessariamente indo pela linha imersiva, a gente está indo para uma linha de alterar a sua realidade ao redor, né? O que eles chamam de spatial computing.
É, isso me chamou atenção. Eles até mostraram uma parte em que alguém jogava, mas eram os jogos do Apple Arcade, como se fosse numa tela flutuante, né?
Exatamente.
E isso diferencia bastante o Vision Pro de outros headsets que já estão no mercado, como o Quest Pro e o Quest 2 da Meta, o PlayStation VR da Sony. Existem outros diferenciais que você detectou que chamaram a sua atenção nessa breve apresentação ou breve período em que a gente conhece o Vision Pro?
Com certeza. Eu costumo dizer que realmente ele tem muito a ver com o Quest Pro, né? Basicamente a mesma proposta, só que aparentemente com um form factor mais leve, mais confortável. Afinal, até a bateria ele tirou e colocou num cabo para você pôr no bolso, para não ter que ficar com ela na cabeça. As principais diferenças são, primeiro, que eles estão sendo agressivos em retirar os controles, né? Uma coisa que até mesmo o Quest Pro, com uma proposta similar, não atreveu a fazer. Mesmo tendo um hand tracking bem aceitável, assim, o eye tracking, todos as tecnologias talvez não tão refinadas quanto da Apple, mas com certeza presentes lá, e eles viraram e falaram: não, a gente não vai ter nem controle. Qualquer pessoal gamer ficou desesperado no momento que o que eles mostraram de controle era um DualShock para jogar um jogo, como você falou, numa tela plana espelhada no seu ambiente. Então, foi uma decisão, eu diria que assim, bold, né, agressiva, mas interessante, meio que deixando claro que eles estão seguros que a manipulação da interface através do touch, né, do hand tracking vai ser boa. E ó, outras duas peculiaridades muito interessantes foram a resolução do headset. né? Mesmo se tratando do Quest 3, que está para lançar ainda, nem falando do Quest Pro hoje, mas é uma resolução de 3 vezes maior do que o que a gente tem atualmente, né? De 2 vezes a 3 vezes maior do que o que a gente tem atualmente. Então, é uma resolução muito grande, realmente é assustador até, dado que com a resolução de um Quest Pro hoje você já fica bem confortável para ler as coisas em realidade virtual. E a terceira coisa que acho que espantou bastante foi a utilização de um processador M2, né? Um processador M2 não é uma brincadeira, assim, vamos dizer, né? Eles têm um razoável poder de processamento, né? Acho que até está impactando de certa maneira negativamente no tempo de bateria do headset, que disse a Apple que dura apenas 2 horas, que é um pouco assustador, dado que você não vai conseguir assistir um filme como o Avatar até o final, mas com certeza é um poder muito superior do que o necessário para rodar o que hoje a gente vê rodando nos outros headsets de realidade virtual, sem ser o PlayStation VR2, claro.
É, acho que traz novas cartas na mesa, né? É, parece uma coisa tecnologicamente muito avançada, pelo menos essa foi a impressão que a gente teve ao assistir e lendo as opiniões de quem estava lá e teve esse privilégio de fazer esse teste inicial. Junto com o Vision Pro, a Apple anunciou o Vision OS, que seria o sistema operacional desse headset. Vocês aí na VRMonkey já chegaram a dar uma olhada, assim, no que já foi divulgado de materiais e tal?
Na verdade, não, eles estão ainda para liberar os SDKs permitidos para você conseguir fazer o desenvolvimento com esse Vision Pro, mas uma coisa que já ficou bem clara é que eles vão dar suporte a Unity. Então, basicamente, aplicações que são feitas em Unity 3D vão ter só um complemento para você exportar ele para esse outro sistema, provavelmente. Acredito que a fricção vai ser baixa, apenas como todo aplicativo Apple desenvolvido, tendo a necessidade de utilizar um hardware Apple para efetivamente poder fazer o deployment, né? Um detalhe interessante é que o lançamento é só ano que vem, né, do Apple Vision Pro, e que eles não vão aparentemente estar distribuindo os kits de desenvolvedores prematuramente. Até agora o que foi divulgado foi que vão ter locais específicos ao redor do mundo onde você vai poder ir e testar. Sendo tipo em Tóquio, Xangai, Califórnia, Londres e mais um que eu já nem lembro mais. Vai ser realmente uma coisa que eles falaram, não, mas você pode testar com um simulador. E aí eu não tenho ideia o que que eles estão dizendo como um simulador, porque uma das realidades nossas é que a gente entende quanto complexo é fazer um teste de realidade virtual. E com isso a gente diz muito a respeito de testar realmente a usabilidade em realidade virtual, em realidade aumentada. Não é a mesma coisa que testar uma coisa de tela plana. Eu duvido muito que eles vão dar suporte a um outro headset para você poder fazer essa simulação, esse teste. Então vai ser, no mínimo, interessante o processo.
Realmente são alguns desafios complexos aí. Mas está nos planos de vocês darem suporte, explorar e, no fim, produzir materiais, conteúdo, jogos para o Vision Pro?
Com certeza, ignorar um player desses no mercado não seria uma decisão sã, vamos dizer assim, né? É interessante que existe muita crítica ao preço dele, né? Mas fazer uma comparação ao passado histórica, não sei se chegou a ver, mas o primeiro PC, né, da IBM, Personal Computer, chegou a um valor que, atualizado, fazendo correção financeira, seria de 4.500 dólares, se não me engano, hoje. Então, imagina você virar e falar: ah, o PC não vai dar certo porque é muito caro. É, o próprio Apple II, que foi o marco que transformou a Apple no que ela é, era 5.600 dólares na época que ele foi lançado. Quando a gente pega e olha para o passado e fala: puxa, essas coisas fazendo a correção monetária, o quanto valia o dinheiro da época para hoje, você olha assim e fala: poxa, peraí, é quase 2 vezes esse óculos. Então, é caro, não vai ser um produto mainstream, acessível a todos, como foi um iPhone, um iPod, mas acredito que num segundo momento, obviamente, isso vai levar à evolução da tecnologia, barateamento de componentes e evoluir de uma maneira que o importante é mostrar que existe essa possibilidade, né? Hoje, eu diria que o mercado de jogos em realidade virtual já é uma realidade, Ele já é algo razoavelmente estável, não imagino ele ir a qualquer, desaparecer a qualquer momento. Mas o mercado de utilização como pass-through, né, como realidade aumentada para um uso profissional, ainda está iniciando. Eu acho que a Apple fez um movimento perfeito aí para avaliar se realmente isso é um futuro ou se isso é só ficção.
É um bom gancho que você deixa para mim, porque eu concordo, acho que a tendência, apesar de outros produtos de tecnologia estarem encarecendo nos últimos anos, devido à inflação, crise de chips e outros fatores, mas a tendência dessas novas categorias é de que elas cheguem com produtos muito caros, mas que com o tempo acabem barateando. Isso ajuda muito a popularizar uma categoria, como é o headsets ainda precisam, né, ser popularizados, não é um negócio de massa, como você bem colocou. Porém, eu e outras pessoas notamos ali na apresentação que o Apple Vision Pro é um negócio assim, que parece bastante solitário. E alguns casos de uso que a Apple coloca são atividades coletivas que você faz com pessoas queridas ou com colegas. Vou dar dois exemplos para explicar o que eu quero dizer. Assistir a um filme é uma coisa que você, claro, faz sozinho também, mas em muitos casos você faz com alguém junto, com amigos, com a família e tudo mais. E aquela hora em que aparece o pai tirando fotos do aniversário da filha usando o Vision Pro ficou muito estranho. Você acha que no futuro, assim, essa sensação de estranheza nessas situações em que um headset ainda é estranho poderá ser superada?
Eu diria assim, se os benefícios superarem os malefícios, com certeza. O que eu quero dizer com isso é, por exemplo, eu sempre tenho uma história pessoal que hoje eu e minha esposa, a gente começou o nosso relacionamento à distância, né? Eu morava na época na Itália e ela aqui no Brasil. E a gente tentava assistir filmes juntos. Então a gente no Skype falava, ó, aperta play à mesma hora para a gente poder assistir isso junto. Numa época que hoje isso tem algumas ferramentas para se fazer, não tinha. A gente 3, 2, 1 e vai para poder ter essa experiência. Existe um aplicativo chamado Big Screen, não sei se você já ouviu falar. Esse aplicativo Big Screen, quando você usa ele, você tem a permissão de usar em multiplayer, assistir um filme com outras pessoas em multiplayer. Quando você interage com outras pessoas em realidade virtual, é, na verdade, drástica a diferença de você estar interagindo com outras pessoas, como a gente está fazendo agora por telefone. O senso de presença que você tem de outra pessoa estar próxima de você é muito maior. É, não só as expressões da pessoa, mas o movimento do corpo, toda essa parte, ela ajuda a você a sentir realmente que você está naquele mesmo lugar com a outra pessoa. Então, ao contrário do que as outras pessoas acham que o VR te isola, na verdade ele te traz próximo de pessoas que estão muito distantes de você, caso assim você o queira, né? E ao mesmo tempo, aí eu já concordo, ah, mas pô, o cara estava com o headset enquanto ele estava no aniversário da criança. Imagina que talvez algumas pessoas pensassem nisso. De quando uma pessoa estava usando óculos há 200 anos atrás. Nossa, mas você vai ficar de óculos enquanto você está no aniversário da sua filha, tipo, com esse vidro e armação na sua cara? Porque esse é o futuro. O objetivo da tecnologia é virar uma coisa como um óculos, como uma lente. A gente tem que ir começar por algum lugar. Com certeza os óculos não eram como são hoje, finos, confortáveis. E muitas vezes, às vezes, existe um preconceito. E algumas pessoas até usam lente de contato para não ter que usar o óculos pelo desconforto de usar, mas muitas outras pessoas não têm problemas em óculos. Então a gente vê, inclusive tem até aquela moda na época que algumas pessoas usavam óculos com lentes falsas até. Então acho que começa a se tornar um acessório. Você mostrar que você pode pagar 3.500 dólares num equipamento de alto desempenho, e muita gente vai acabar fazendo isso, no começo principalmente, né?
Interessante. Eu fico muito atento e me interessa mais até do que a tecnologia em si, esses impactos que novas tecnologias têm em nós, né, no comportamento. Acho. Tenho ainda minhas ressalvas aí quanto a esse futuro, mas não tem jeito, né? É esperar para ver no que vai dar.
Eu faço muito um comparativo. Quantos números de telefone você sabe de cor hoje?
Ah, um ou dois.
Porque seu celular guarda para você, certo? Hoje a
Sim.
gente é escravo do nosso celular. Muitas vezes a pessoa não conhece os caminhos para se fazer na cidade Ele só pede o Waze para levar ela de um lado ao outro e obedece o Waze cegamente, certo? Inclusive, tem muitos casos de acidentes, até por causa de falhas de aplicativo, vamos ser bem honestos. Agora, imagine viver num mundo no futuro onde realidade aumentada realmente se torna um fato. Caso pessoas tivessem perfis sociais públicos, é fácil você imaginar um óculos que reconhece a face da pessoa e coloca o nome em cima da cabeça da pessoa, como num jogo. Agora, imagina se isso vira uma coisa padrão da nossa vida, as pessoas não vão provavelmente nem mais decorar o nome das pessoas, porque o nome fica escrito em cima dela.
É uma possibilidade. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, Pedro. Eu tenho mais uma pergunta para você. Uma coisa que eu reparei assim na apresentação do Vision Pro, e é de praxe da Apple, é que a empresa é muito cuidadosa assim com a comunicação. Então eles passaram lá 40, 50 minutos falando do Vision Pro, mas em nenhum momento a gente ouviu termos como metaverso, avatar, esses termos que já são meio padrões no mercado. Fiquei com a sensação de que a Apple acaba tentando se distanciar assim do que já é feito em realidade aumentada e realidade virtual. Dito isso, você acha que o anúncio ou a existência do Vision Pro é bom ou é ruim para as outras empresas que já estão nesse mercado? Por exemplo, a Meta, a Sony, o que que você acha?
Mais do que bom, é excepcional, na verdade. Ver um player tão robusto no mercado se envolvendo com isso só demonstra que a tecnologia só tem mais a oferecer, só tem mais a realmente persistir na nossa realidade futura. Com certeza, não utilizar palavras como metaverso, que são vindouras de ficção científica, de toda aquela experiência muito futurista, foi esperto deles porque traz para a realidade, que é o que a Apple faz. É muito bom em trazer para a nossa realidade atual e falar, olha, você vai ter experiências assim, sem essa, não prometendo muito, que às vezes a Meta tem muito costume de fazer, que, olha, não, tudo que você conhecia mudou. Não, eles não falaram isso, eles falaram, olha, agora você tem mais um jeito especial de experimentar aquilo que você já conhece. Isso é inteligente deles. Avatares, por exemplo, eles não falaram de avatar, mas eles falaram, olha, a gente tem uma coisa chamada persona, que você vai fazer o login basicamente no headset, o setup do headset, você cria um avatar customizado seu. Não sei o quanto vai ser bom, o quanto não vai, mas demonstrou que ele tem essa atenção a esse detalhe, né, muito característico da Apple. Eu acho que isso só beneficia todo mundo, né? Com certeza, o Meta Quest Pro não foi o sucesso esperado da Meta, mas vindo esse Vision Pro, com certeza é uma coisa que fala, olha, Meta, vocês não estavam no caminho errado. Porque a Apple também está nesse caminho. Talvez
Valida de
tenha que
alguma
refinar um
forma, né?
pouquinho, com certeza, tem que refinar um pouco mais a tecnologia, trabalhar nas. E é possível, provavelmente, que outros, inclusive os manufacturers, Samsung, por exemplo, adentrem no mercado, principalmente por causa dessa influência. Porque aconteceu com o smartphone. Aconteceu com iPods, né, com os MP3 players. Então, eu acho que ela é muito. A Apple, sempre que ela faz, ela não dá ponto sem nó, né?
Sim, até agora tem um ótimo histórico.
Exatamente.
Pedro, quem está nos ouvindo e quiser conhecer mais do trabalho da VRMonkey, qual é o caminho?
Entre em contato com a gente tem presença em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, por mais que ninguém mais use Facebook. Quiser mandar um e-mail para conversar com a gente, fica à vontade também. A gente está aqui em São Paulo, né, próximo da cidade universitária, e a gente até tinha o costume de fazer algumas reuniões públicas para levar realmente a palavra da realidade virtual um pouco mais pública, mas temos um pouco tido problema para conseguir manter esses nossos meetups que a gente tinha antigamente. Fica à vontade aí para entrar em contato com ambos os nossos perfis nas redes sociais, ou até mesmo com o meu próprio perfil, né? Se procurar Pedro Caiati, tentar encontrar eu.
Ah, legal. Olha, um meetup em 2024 para apresentar o Vision Pro, acho que seria bastante popular, viu?
Provavelmente.
Valeu, Pedro. Muito obrigado pelo papo.
Nada, um abraço.
Nas 2 últimas semanas, nós não tivemos guia prático, mas o site continuou funcionando e novos leitores barra ouvintes tornaram-se assinantes. Um pediu para permanecer anônimo, E os outros dois foram o Luiz Nascimento e a Amanda Lobato. Fica aqui o meu profundo agradecimento aos três e a todos os quase 300 leitores barra ouvintes que apoiam o Manual do Usuário. Caso você também queira apoiar, muito obrigado, isso ajuda bastante. E além disso, você ganha alguns mimos, estão todos descritos na página da assinatura. Fica em manualdousuario.net/apoie. Era isso que eu tinha para o podcast essa semana. Caso você queira deixar algum recado, dar a sua opinião sobre o Vision Pro, tem o post deste podcast lá no manualdousuario.net. E você também pode enviar um e-mail para podcast@manualdousuario.net. Aproveitando que estamos aqui nesses finalmente, eu gostaria de pedir a você, uma coisa que eu raramente não me lembro de ter feito isso, mas eu gostaria de pedir que você avaliasse, desse uma estrelinha, uma nota, enfim, qualquer coisa de feedback que o aplicativo ou a plataforma de podcasts que você usa para ouvir o podcast ofereça. Dizem que isso ajuda, toda ajuda é bem-vinda, então fica aqui o meu pedido. O Guia Prático volta logo mais. Obrigado pela audiência e até a próxima.